Bom dia você que está acordando agora nesta segunda-feira, 6 de outubro, não é isso? 6:30 da manhã. Estamos entrando com mais um ao vivo. Eu quero trazer a palavra de Deus nessa manhã para você, que você possa meditar nela, como nós vamos fazer daqui a alguns instantes. Se você puder compartilhar com outras pessoas, por favor, compartilhe para que logo, logo, já mesmo agora cedo, essa nossa live chegue a outras pessoas que querem também ouvir e partilhar a palavra de Deus. Eu quero então começar essa manhã já lembrando isso a você, tá bom? Quero dar uma testada aqui para saber se está tudo bem, se eu estou com áudio, porque às vezes alguma falha acontece no meio do caminho, a gente fica sem áudio, mas eu creio que está tudo bem, né? Que a gente possa então a gente possa curtir essa semana. Como é que foi seu domingo ontem? Me fale aí como é que foi seu domingo, se você conseguiu descansar, se você conseguiu visitar aquela pessoa que você queria, se você foi visitado na sua casa. Como foi esse fim de semana? Partilha aí com a gente, tá bom? E que você possa então nessa manhã ter suas forças, suas energias, digamos assim, renovadas para que a gente possa meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus dessa manhã está. Ótimo, estou com áudio, já vi aqui. Muito obrigado. A palavra de Deus nessa manhã está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 29, mas antes disso eu quero chamar você para oração. Deus Santo, Pai, obrigado por esta noite, obrigado por podermos descansar, dormir a noite toda. Isso é uma grande dádiva, isso é uma bênção do Senhor, e eu quero agradecer nessa manhã. Quero pedir, Senhor, proteção para essa semana que vai começar, a todas as pessoas que participam deste ao vivo, mas também as pessoas que vão vê-lo durante o dia, num outro momento, que o Senhor também possa dar a cada uma dessas pessoas uma semana de paz, uma semana de tranquilidade. Que teu Espírito Santo esteja com todos nós. Que o Senhor afaste e repreenda de nós todo o mal, toda a doença, tudo aquilo que possa nos causar incômodo. Mas, se nós ainda assim pedindo, se lhe aprouver, ó Pai, que fiquemos doentes, enfermos, que o Senhor conserve a nossa fé, que o Senhor conserve a nossa esperança, que o Senhor conserve a nossa animação. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Eu vou trabalhar especialmente um texto aqui especialmente um texto de Lucas, mas eu vou ler antes disso. Já quero dar um bom dia para Isa Rocha, que está aqui, Alaneide Mota, minha irmã Rosana. Bom dia para vocês que estão aqui no Instagram. Tem gente também no YouTube e no Facebook. Um jurista se levantou e pôs Jesus à prova. Mestre, disse ele, o que devo fazer para herdar a vida na era por vir? Bem, respondeu Jesus, o que está escrito na lei? Como você a interpreta? Amarás o Senhor teu Deus, ele respondeu, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Boa resposta, respondeu Jesus, faça isso e você viverá. Ah, disse o jurista, querendo ganhar o debate, mas quem é o meu próximo? O versículo que nós vamos trabalhar é esse aqui. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A tendência nossa é selecionar quem é o nosso próximo. É pensar assim que, ah, eu só ajudo ou só devo ajudar as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que estão no meu ciclo de amizade, no meu ciclo familiar, as pessoas com as quais eu concordo. Olha aí, nós tendemos às vezes a isso também, não é? As pessoas que estão ali juntinho da gente, que são de nossa relação familiar, e aí nós tendemos a imaginar que essas são as pessoas próximas, e o meu próximo é esse que está junto comigo, que está do meu lado, e não é bem isso que o texto vai desenvolvendo e dizendo, não. O próximo, segundo o texto, é todo aquele que precisa de mim, é todo aquele que necessita de mim, independentemente de quem seja. Aquela pessoa que me para na rua, aquela pessoa que me aborda, ela é o meu próximo. Ela é o meu próximo. E é a essa pessoa especificamente que eu devo servir. É a essa pessoa especificamente que eu devo estar pronto para cuidar. Esse é o meu próximo. E aí, Jesus Cristo conta uma parábola muito interessante, que é a parábola do bom samaritano. Essa é uma parábola importantíssima, bastante conhecida. E ele conta a parábola, ele diz que um homem vai descendo de Jerusalém. Jerusalém está numa área mais alta. Vai descendo de Jerusalém para Jericó, que é uma cidade relativamente próxima. E no caminho, esse homem é assaltado, roubado. E os ladrões quase cometem latrocínio, porque batem muito nele, espancam muito. E aí vem descendo do templo um sacerdote. Imagina, aquele sacerdote terminou o ciclo dele de serviço no templo. Ele não estava indo trabalhar, ele estava vindo do plantão dele. E o sacerdote era aquele responsável pelo serviço religioso. Viu aquela situação e passou apressado. Deve ter pensado assim: eu tenho que ir para casa, fiquei esses dias no templo, servindo a Deus, vou para casa, não vou perder tempo com esse moço, não. Não sei quem é, vai que ele é um bandido, vai que isso é uma armadilha para mim, e segue. Depois passa um levita, que também trabalha no templo, que também serve no templo de Jerusalém, e faz a mesma coisa: eu não vou perder tempo, eu não vou perder tempo, eu não sei quem é esse homem, eu nem o conheço, e pode ser que isso seja uma armadilha. Por fim, passa um samaritano. Só para vocês entenderem, os samaritanos e os judeus nem se falavam. Quando um judeu passava ou entrava numa cidade samaritana, ele costumava bater o chinelo para tirar a poeira, para nem levar aquela poeira para a Judéia, para Jerusalém. Tão grande era a inimizade. Uma inimizade já secular. Tinha aí muito tempo. Muito tempo dessa grande inimizade entre judeus e samaritanos. Teve um dia que Jesus Cristo ia voltando para Jerusalém e vai passar numa cidade samaritana e o povo não deixa ele passar por lá, não. Viu que era judeu, né? Ah, não passa por aqui, não. Corta o caminho, vai para outro lugar. E aí João e Tiago, que eram irmãos, olham para aquela cidade, aí diz assim: ô Senhor, por que que a gente não destrói essa cidade, não faz com essa cidade como o Senhor fez com Sodoma e Gomorra, para que a gente não roga e não vem fogo do céu e destrói esse povo, né? Isso é só para você ter ideia como era o clima entre samaritano e judeu. Aí o que é que acontece? O samaritano para e cuida daquele homem, faz ali os primeiros socorros, mas depois de fazer os primeiros socorros, ele leva aquele homem, deixa numa estalagem, dá dinheiro ao dono da estalagem, diz: cuida desse camarada, cuida dele. Se precisar mais de alguma coisa e o dinheiro não for suficiente, quando eu passar aqui de volta, você me fala, que eu vou lhe ressarcir de tudo. Esse é o próximo que Jesus Cristo está dizendo. Bom dia, Kátia Cruvinel. Bom dia também, Zé Nilson, fotógrafo. Que Deus abençoe. Rosana me disse que tem algumas pessoas aqui de Mãe d'Água, né, Rosana? Isa e Alaneide, pelo que eu entendi, elas são de Mãe d'Água. Mãe d'Água é a cidade que mora minha irmã Rosana Leão, secretária de Cultura lá de Mãe d'Água. Então ele. Vamos voltar para o versículo que é o tema desse nosso encontro. Ah, disse o jurista, querendo ganhar o debate, mas quem é o meu próximo? Então a gente vê que a primeira tendência nossa nesse quesito é tentar uma desculpa para não ajudar o próximo. É sempre uma desculpa. Conforme eu falei, eu não conheço, pode ser um risco. E se eu ficar ajudando todo mundo, como é que vai ficar a minha situação no final? Você já pensou isso? Você diz, ah, veio aqui, pediu uma coisa, outra pessoa pediu. Se eu ficar ajudando todo mundo, daqui a pouco quem vai ter que pedir sou eu. Então nós temos sempre uma desculpa, seja ela legítima ou não. Mas temos uma desculpa para não servir, para não ajudar, para não sermos o próximo do nosso próximo. O segundo ponto que nós vemos nesse texto é a resposta de Jesus Cristo, ela é assertiva demais, porque ele conta uma parábola, que foi a parábola que eu contei para vocês, que é a parábola do bom samaritano. Ele diz: olha, você que é judeu, você está tendo dificuldade de entender, pois os execráveis samaritanos, com os quais nós não nos relacionamos, como é que ele age nessa história? Ele age cuidando da pessoa, amparando a pessoa, socorrendo a pessoa que precisa, independentemente de quem seja. Essa é a resposta dele. Uma resposta clara e objetiva. E tem um terceiro ponto nesse texto que nós precisamos chamar a atenção, é que esse texto nos faz um chamado à misericórdia. Sejamos misericordiosos como Deus é misericordioso. Sejamos tolerantes como Deus é tolerante. Então, nós somos chamados também a exercer a misericórdia, a exercer aquilo que nós chamamos de ministério do cuidado. Isso não é para ser um dom. Ah, tem gente que tem o dom. Não, isso não é um dom, isso é um mandamento. Ama o próximo como a ti mesmo. Você viu? Você viu? Prestou atenção? O cara pergunta: o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz então: você, como você vê a lei? Ele diz: bom, o mandamento diz que eu devo amar a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa, e eu devo amar o próximo como a mim mesmo. É essa a resposta que é dada. É isso aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, ele dá uma resposta. Jesus diz: muito bem, sua resposta foi muito boa. Agora faça a mesma coisa. Aí ele diz: bom, tem um problema, quem é meu próximo? E aí Jesus Cristo diz que o próximo é todo aquele que precisa de nós. Então esse chamado é para todos nós, não é para algumas pessoas em particular, mas é para todos nós. Nós somos chamados, sem exceção, a servir, somos chamados, sem exceção, a cuidar, somos chamados, sem exceção, a amparar. Todos nós temos esse chamado dentro de nós e devemos viver nessa perspectiva, sempre. É difícil? É muito difícil, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil.